no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, último programa no Mundo da Bola do ano, hein? Dia 31 de dezembro de 2025. A gente viveu muita coisa legal nesse ano, não é verdade? E é sempre bom relembrar alguns dos grandes momentos da nossa equipe de esportes da Rádio Nacional. A gente marcou presença em um monte de lugar. E nesse último dia de 2025, 31 de dezembro, vamos relembrar o papo que Marília Rigoni e Brenda Balbi tiveram com Arthur Elias, técnico da seleção feminina, dentro do videocast Copa Delas, que só fala de futebol feminino. Já conversamos com Amanda Gutierrez, já conversamos com Vicky Albuquerque, já conversamos com um monte de gente boa. E agora a gente vai relembrar esse papo com Arthur Elias. Vamos nessa?
Copa Delas.
Ele conseguiu imprimir o respeito e a confiança que impôs no Corinthians feminino na seleção feminina de futebol. É, o respeito voltou e foi com Arthur Elias e companhia. Arthur, obrigado por receber a gente aqui na Casa do Futebol, nesse lugar tão especial para todo brasileiro, né, de fato. É, e para começar, eu e Brenda, na verdade, todo mundo, torcedor, está preparado já para a Copa do Mundo de 2027. Na verdade, está preparado para pegar aquele título. E você, hein?
Bom, obrigado pelo convite, prazer participar. Olha, a gente está se preparando, né? Então ainda falta um ano e meio para que a gente chegue nas melhores condições para a Copa do Mundo. A gente sabe que é um desafio muito grande, é um sonho de poder jogar uma Copa do Mundo em casa, de a gente conseguir deixar um legado dentro de campo, fora de campo, de transformação, de mais valorização do futebol de mulheres aqui no país. E a preparação dentro de campo, nos treinamentos, com as datas FIFA, ela obviamente agora, depois da Copa América, ela se intensifica, né, com foco total na Copa do Mundo. E eu tenho muita convicção e otimismo que a gente vai chegar muito bem para esse desafio, essa missão que nós temos.
Pois é, você fala de sonho, é um sonho coletivo mesmo. E aí, você acabou de fazer 2 anos aqui à frente da seleção, certo? Foi setembro de 2023 e agora a gente completou o mês de setembro. Qual o balanço que você faz desse período todo?
Bastante positivo. Eu identificava algumas coisas que eram muito importantes a gente mudar. E também aproximar daquilo que eu penso de futebol, no plano tático. Deixar um ambiente muito favorável para que todas que viessem à seleção conseguissem desenvolver, ter uma experiência positiva e querer voltar, querer participar desse processo, né, que é um processo que em cada convocação a gente mergulha muito, né, profundamente no estudo do adversário, no desenvolvimento do nosso modelo de jogo, nas relações que a gente, né, vai alimentando e vai fazendo com que esse trabalho tenha uma identidade e uma mentalidade que a seleção há muito tempo não tinha bons resultados em grandes competições. Então, quando a gente passa um período grande, a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser feitas diferentes. E isso as atletas entenderam bem num espaço de tempo curto, né? Tivemos um resultado importante nas Olimpíadas, bastante importante. E também enfrentando depois nas outras datas FIFA seleções top, né, em nível mundial, e fazendo bons jogos. Então isso trouxe muita confiança, né, dessa maneira de jogar, que é uma maneira diferente do que as atletas têm no clube, mas que eu acredito muito que é algo que vai trazer resultados para a seleção brasileira.
Já trouxe, com certeza. O respeito voltou de fato, né, Brenda?
Com certeza. E, Arthur, eu queria até te perguntar sobre essa questão de estilo de jogo, porque a gente sabe que o Arthur Elias tem um modelo que faz as coisas e as atletas, principalmente, comprarem a ideia, né, comprarem o barulho. Queria saber qual a receita, né? Se fora de campo a gente também consegue imprimir essa mentalidade Arthur Elias vencedora?
O primeiro de tudo é a relação que a gente tem, né? Uma relação de ter um ambiente onde elas possam participar, que elas possam ter um acolhimento e também um grau de cobrança importante para direcionar, um grau de cooperação, de apoio, né, para que elas consigam acelerar esse processo dentro da seleção brasileira, de se apropriar mesmo do modelo, das ideias principais. E, claro, depois que a gente tem essa relação e uma relação de muita confiança, a gente desenvolve o plano tático com mais facilidade a partir do momento que é explicado a lógica, né, o porquê estamos fazendo cada ideia, né, cada conceito que a gente aplica. E eu, para mim, eu tenho muito claro que isso é fundamental para atleta comprar a ideia, atleta fazer, executar bem, né, então ela entender qual é a lógica, qual é a relação do tipo de marcação que nós fazemos para o tipo de transição, para a hora que a gente tiver com a bola, como a gente pode ser eficiente, objetivo e também com algo muito sincronizado junto com a liberdade, com a qualidade que elas precisam colocar e que elas têm para jogar futebol. Então, acho que é um conjunto de situações que não é um segredo, é algo que, pela experiência de trabalho e no trabalho com o futebol feminino, trouxe a mim, para a comissão, e as atletas, eu vejo que elas têm gostado muito, né, se identificaram com essas ideias, com essa maneira, e por isso a gente tem conquistado os resultados e a gente, como eu disse, da mentalidade, sempre querer mais, né? Não acho que as coisas vão acontecer fáceis, a gente sabe a dificuldade que é, mas estamos lá, trabalhando, encarando, né, encorajando todas elas para que a gente evolua cada vez mais.
Você fala muito em respeito, respeito eu que estou envolvida nisso, mas você fala muito em clareza, identidade. E aí você tenta, dentro da comissão, junto de repente com a base, você tenta passar isso para as outras comissões também, para que isso vire uma identidade das seleções femininas?
Eu acredito que cada treinador tem um trabalho, né? Precisa ter um trabalho com autenticidade, com autonomia para, né, tomar suas decisões. Então eu não acredito assim num processo apostilado, né, vamos chamar assim, ou fixo de desenvolvimento dessas ideias em todas as seleções. O que a gente precisa ter é a troca, né? É a gente refletir, a gente pensar justamente na lógica, né, o porquê. Estamos, né, trabalhando dessa maneira, seja no plano de vista tático, no plano de vista da integração da parte física com a parte tática, na parte psicológica, todas elas, né, que são importantes para essa identidade, uma equipe, a gente conversar, ter as trocas de experiências com as treinadoras da base. Tenho feito isso assim que, né, sempre que é possível, né, que dá tempo. E elas também conseguem, pela experiência delas, com as jogadoras de base e também em outros desafios que elas tiveram, trazer a própria característica. Isso é fundamental, né, para que a gente tenha um processo, claro, que tenha a jogadora que vier na sub-15, com 14 anos, que ela entenda, né, essas etapas que ela vai passar na seleção sem grandes rupturas, né, de pensamento, né, de lógica principalmente. Mas quanto mais ela variar situações, encontrar situações diferentes, também faz parte desse crescimento.
E Arthur, eu como comentarista também, às vezes vou colocar aqui de uma maneira que pode soar até um pouco pejorativa para outras pessoas, mas eu acredito nisso, né? Que muitas vezes o comentarista, ele fala muita coisa que ele tira da cabeça dele. É muito fácil você comentar, né, em cima de algo que você está vendo, mas que você não sabe o fundamento, que você não sabe ali qual é o embasamento, o que, que tem por trás. Então, o seu estilo de jogo, ele varia muitas vezes justamente por essa característica de várias jogadoras, de ter ali uma volatilidade no sentido positivo de características individuais, então de mudar o estilo de jogo dependendo das jogadoras que estiverem em campo. Mas nos últimos jogos você imprimiu uma característica de repente uma marcação mais individual. Qual a lógica por trás disso?
Eu venho desenvolvendo isso, né, na seleção desde o começo, né? No começo, até as Olimpíadas era pouco tempo, a gente, por vezes no bloco alto, sempre priorizava, né, essa marcação individual, mas tínhamos alguns momentos que a gente marcava em zona. Também, depois das Olimpíadas, a gente conseguiu trabalhar melhor isso na seleção, né, explicar, e a lógica é o seguinte: O futebol ele veio há muitos anos se desenvolvendo com marcação zonal. Às vezes individualiza no setor, enfim. Mas como a gente faz na seleção, se você procurar no mundo, você não vai achar uma equipe que marque como a seleção brasileira hoje marca. E nesse aspecto, né, e a gente fazendo algo diferente, mas fazendo algo com referências claras para que elas façam isso, esse diferente bem feito, eu vejo que é uma vantagem muito grande em relação aos adversários que não estão acostumados a jogar contra uma marcação do tipo que a gente faz. Então, eu entendo que o futebol sempre, nessa competição, né, com os adversários, a gente trazer elementos que são diferentes, que tiram o conforto, né, e traga muito incômodo para o adversário, ou dúvida para o adversário, isso traz a nosso favor, né, uma chance maior de ter resultados. Então, a marcação individual, praticamente o campo todo, como a gente tem feito, não sei se vamos fazer, né, exatamente dessa maneira lá para frente, mas é importante trabalhar isso no processo para fazer bem, porque quando a atleta está no clube ou na seleção dela, habituada há muitos anos só treinar contra uma marcação zona, ela passa a ter dificuldade de fazer o jogo dela contra uma marcação individual. Isso do ponto de vista, né, da atleta individualmente e do time. O time não consegue enxergar aquilo como um hábito, né, de que ela está acostumada a fazer. Então, com pouco tempo de trabalho como temos, tanto nós quanto as outras seleções, para se adaptar, não é fácil. Então eu vejo que as outras seleções têm tido essa dificuldade. Claro que depois elas começam a trazer algumas soluções, né, que pensadas, e que todo mundo trabalha hoje, estuda muito no futebol, e a gente vai, né, também tentando estar na frente nessas possíveis soluções e trazendo para o nosso grupo essas referências para que elas continuem sendo eficientes. E aí as decisões vão sendo tomadas de acordo com a fase, o momento de preparação da seleção.
Todo mundo estuda o adversário, mas o Brasil passou a ser mais estudado ultimamente por conta das conquistas e tudo mais. E aí a Brenda bem falou dessa questão da marcação. Como é que faz para surpreender o adversário num momento, né, que já está sendo bastante visto, bastante estudado de fato, né? Como é que faz para fazer o diferente e não deixar ele pegar o nosso segredo, né?
Como a Brenda disse, e eu vejo que, obviamente, por ser algo... A seleção brasileira feminina hoje joga de uma maneira que, né, no mundo, né, é difícil encontrar as referências, os times não jogam dessa maneira, seja com a bola... Né, e principalmente sem a bola na marcação, mas com a bola também a gente tem bastante variação e variação de atletas, né, então isso também é algo que a gente traz como um benefício para nós quando o adversário vai nos estudar. Você disse, hoje em dia todo mundo tem 3, 4 analistas de desempenho, treinadores, auxiliares, né, então tudo muito pensado nesse alto nível que a gente está de combate entre seleções, para se ter um plano de jogo, né, tanto o adversário quanto a gente. Mas eu sei que hoje o olhar para a seleção brasileira e estudar a seleção brasileira gera muito trabalho para os outros, porque você não sabe exatamente qual sistema vai jogar, ainda que a gente repetiu um pouco mais nos últimos jogos, mas há um plano de sempre ter esse recurso de mudar o sistema. Então a gente muda a distribuição das jogadoras, a gente muda as jogadoras, né? E isso vai gerando dúvidas, né, de como a gente vai encarar cada adversário. Eu acho que é um benefício para nós diante de adversários que normalmente mudam pouco, né, em relação ao seu sistema de jogo, aos seus atletas titulares. Eu, de novo, é algo da minha metodologia de trabalho, da comissão técnica, que realmente acreditamos, fica mais difícil para analisar se a gente está querendo levar dificuldade para uma comissão que está lá todos os dias trabalhando para nos analisar. Imagine a dificuldade que se tem, né, de um comentarista ou do próprio torcedor, né, de identificar essas alternativas que a seleção tem. É normal, mas a gente sabe que se estiver ganhando, não elogiar, né? Se não ganhar, né? Isso em qualquer sistema, qualquer ideia, né?
Qualquer esporte. Ainda falando de campo e bola, né? A gente está aí próximo de dois amistosos importantíssimos, né? Inglaterra e Itália. Inglaterra que a gente já vai antecipar a finalíssima praticamente. Tudo bem que tem um período grande aí entre a finalíssima de fato, mas o que a gente pode esperar?
A preparação, ela sempre é feita né, no estudo do adversário, o planejamento que a gente precisa ter de logística, né, obviamente para que a gente, né, não tenha uma adversidade em relação a isso, né, de horários. A gente tenta, quando se tem um fuso ou jogos próximos, mudando de país, como vai ser um desafio. Então, esse plano todo de logística, ele é importante. O plano de jogo, ele já vai pronto para cada adversário. Então, as atletas, quando chegam na convocação, elas já têm acesso ao plano de jogo, exatamente o que vai fazer, função de cada uma para aquele confronto. E o que a gente tem feito também, além de monitorar a distância, todas as atletas que estão na lista larga, fizemos algumas visitas técnicas também. Então fomos aos clubes, conversamos com as jogadoras, conversamos com os treinadores e treinadoras, né, e isso é muito importante para que a gente tenha esse cuidado, né, e o acompanhamento mais próximo. É dessa maneira que a gente está se preparando para enfrentar duas grandes seleções. Seleções, uma campeã da Eurocopa, a Inglaterra, e a Itália, que por pouco não foi finalista também contra a Inglaterra e foi semifinalista. Então, uma equipe que vem crescendo. Eu acho que vai ser ótimo para a gente, tenho certeza, na verdade, disso. É um desafio de enfrentar grandes seleções que jogam diferentes e que a seleção brasileira vai tentar, né, se impor e colocar, né, a sua maneira de jogar contra essas duas seleções.
Arthur, e você estava falando justamente desse leque de possibilidades que você tem, e aí eu queria saber como é que você faz para sustentar essa sua convicção, né? Porque muito se fala, e não é de agora, né, desde a sua época de Corinthians, que você é um cara muito imprevisível, que não dá para prever o que você vai fazer. Eu, particularmente, acho isso excelente. Mas tem quem não goste, né? Tem quem critique. Como que você sustenta essa sua convicção nas suas ideias mesmo, sem se deixar afetar pelo externo?
Ah, porque trabalho muito, né? Tudo que eu faço tem muita coerência, tem muito trabalho junto à minha comissão técnica, né? Eu gosto muito da parte estratégica, além da parte do treinamento. Então, assim, eu tenho realmente uma convicção e eu não tenho por que duvidar dessa convicção, que ela é buscada todos os dias, né? E não é algo que eu venho fazendo igual há muito tempo, né? A gente está sempre, quando a gente fala de evolução, é adaptação, mudanças, né? Isso tudo faz parte de evolução. Né, e é o que eu faço no meu trabalho, né, e se ele é imprevisível, eu também acho isso a nosso favor, porque ele é imprevisível para os outros. Para nós, é muito previsível. Se você perguntar para a atleta da seleção brasileira hoje, ela entra em campo sabendo muito bem o que ela vai fazer. Todo mundo que faz parte do trabalho entende muito bem como a seleção está jogando, né, e quais são as referências que nós temos que ter, né. Então, as pessoas às vezes se acostumaram muito no futebol, por exemplo, como eu disse, da marcação em zona, de olhar os desenhos, né? Aquelas linhas bem formadas, fechando os espaços. Se acostumaram a enxergar o futebol assim. Se acostumaram, de repente, nos últimos anos, a ver um jogo posicional, né? Então, um jogo de posição, até nós temos algumas ideias que desenvolvemos no trabalho, mas não é aquele de manual, né? Que muitos times fazem, copiam e acham que vão ter resultados com isso. E essa última palavra que eu falei, eu tenho tido muitos resultados nos últimos anos, muitos títulos, muitas, né, muitas conquistas importantes. Eu não tenho porque nem pensar em fazer diferente do que eu tenho feito junto à minha comissão.
Ô Arthur, eu acho que em toda entrevista todo mundo te pergunta, tem o tópico Marta, e a gente não tem como não comentar Marta com você, né? Não só por ser rainha, por ser essa referência, mas também por essa questão, se ela vai ou não para a Copa de 2027. Existe um lobby seu ali, ó, Marta?
Não, uma coisa que eu tenho para todas, né? Elas precisam estar sempre muito confortáveis, sabe, de ter as decisões que elas precisam ter para a carreira delas, para a vida delas, né? Elas obviamente com uma relação de confiança, às vezes, né, pedem um conselho, outro e tal. Mas a Marta, ela obviamente é um caso especial, né? A maior jogadora de todos os tempos, se aproximando obviamente de um término de carreira, mas o momento atual é excelente. Ela tem sido novamente uma das principais jogadoras do time dela, que hoje passa um momento um pouco mais, né, difícil do que o ano passado, que foi um time que sobrou e foi campeão. mas ela tem se destacado novamente, foi eleita a melhor jogadora da Copa América, com justiça, principalmente pelo que fez no mata-mata, é incrível, né, o que aconteceu, porque são histórias que o futebol ele traz e entrega para quem, né, tem essa luz, esse talento e trabalha tanto e faz tanto como a Marta fez para o futebol. E ela não sabe, então se ela não sabe, como eu disse na decisão, eu também não sei, mas o que a gente tem é uma relação de muita confiança, né? Quando a Marta ela é eleita a melhor jogadora e jogou muito bem na semifinal e depois até a final, 2 dias de treino, né? Eu deixo ela no banco e a gente não precisa nem ter uma conversa de nada sobre isso. A gente segue da mesma maneira, na confiança. Ela já entendia que, independente de ser 30, 10 ou 5 minutos, ela poderia contribuir e estava se preparando para isso. Né? Ou seja, um exemplo para como é o futebol hoje, né? Com tantas substituições e com muitos jogos e como o time ganha, né? Quando a gente faz essas trocas estratégicas, porque nem sempre, né, a gente pensa... Nem sempre, não. Nunca eu penso só nas 11, né, iniciais para um plano de jogo. O plano de jogo é pensado também com substituições e o que vai acontecer até o final. Então ela sabe já se apropria disso e estava preparada para brilhar como brilhou. E agora os próximos passos a gente vai ver. Eu vejo que a seleção hoje é muito identificada com a Marta, mas também, como já fiz em outros momentos, precisa ter convocações e momentos sem a Marta, né? Para que a gente tenha, né, nessa dúvida as duas opções e principalmente, né, essa continuidade depois, que é o que ela mais quer e todos nós queremos, uma seleção vitoriosa.
E Arthur, a gente entende que jogadoras de linha, a gente tem uma geração fortíssima, batendo a porta, seleções de base voando também, as atletas que hoje são presentes da seleção brasileira também voando o mundo afora. Mas uma posição que ainda causa um pouquinho de, não dúvida, mas é uma posição que tem um pouco mais de cuidado quando a gente fala, são das goleiras. E aí eu queria saber de você se a escolha pelas goleiras, ela sempre é por um critério mais técnico ou por um critério de confiança? Porque a gente não vê tanta mudança assim nas atletas convocadas para o gol.
Uhum. Acho que as duas coisas acabam andando juntas, né? Mas sem dúvida... A gente tem uma goleira hoje de destaque internacional, que é a Lorena, e assim, só evolui. Conheço a Lorena desde que ela começou no gol do Centro Olímpico, acho que chegou com 15 anos e, né, já nos chamava a atenção, 15, 16 anos. Então é muito legal ver como hoje ela está atuando nos Estados Unidos e pela seleção brasileira, tudo que ela conquistou. Mas ela sabe que ainda pode evoluir mais, ela quer isso e tem tido as condições, né, oferecidas para isso, então segue evoluindo. E a gente tem goleiras jovens, né, então a convocação, né, que eu tenho repetido mais com a Cláudia e com a Camila, são goleiras que eu acredito muito nessa projeção delas. Né. E a gente, assim como teve com a Lorena antes das Olimpíadas, né, a gente teve... que faz parte do futebol, mas os casos de lesão, como foi da Lelê, que era uma goleira já pronta, né, que vinha pela seleção, e isso se arrastou bastante tempo já, né, com a Lelê, precisa, né, voltar ao nível que ela estava, a Natasha, que vinha muito bem também, então as outras mais experientes, né, elas acabaram sofrendo com lesão, a gente precisa apoiar, entender e torcer para que nos clubes elas voltem ao nível que estavam. E assim como outras goleiras que vêm tendo uma regularidade também no campeonato brasileiro, que já foram convocadas também, a gente vem observando. Mas não é especialmente uma preocupação maior, né? Eu me preocupo, obviamente, com todas as posições. Eu quero ter o máximo de atletas jogando em alto nível e competindo, né, nos seus clubes e quando vierem para a seleção, né, mostrarem isso e a gente ampliar essas quantidades por posição, né? Então a lateral, o meio campo, né? Na zaga hoje a gente abriu um leque maior com jogadores jovens também, que vão evoluir, assim como no ataque, né? Esse é um trabalho constante, né? E a gente vai acompanhar todas elas, independente da posição.
Arthur, não quero deixar de encerrar sem antes tocar em dois tópicos que é importante para a gente que acompanha, para a gente que cobre e tudo mais, que é formação de público e Campeonato Brasileiro. Formação de público eu já projeto pensando em Copa do Mundo e tudo mais, né? A gente viu, a TV Brasil transmitiu o Campeonato Brasileiro, viu estádios cheios, mais para as fases finais e aí um apoio, eu acho que foi uma conjunção, você vai me dizer melhor se é o próprio o clube, federações e tudo mais. E um Campeonato Brasileiro que a gente viu uma final inédita também, né? Qual a análise que você faz desses dois pontos, né?
Olha, o público ele é crescente, né? E tem acontecido constantemente, né? Então, em termos de audiência, a gente vê quanto mais visibilidade, mais divulgação, né? Mais igualdade de condições, né? Na verdade, né? Equiparar as condições. Nós não estamos falando da questão financeira, nós estamos falando de um bom estádio, né? de bons profissionais e estrutura tecnológica e de estrutura física para os clubes trabalharem. Né? Isso tudo faz com que o jogo ele vai melhorando e aí esse interesse que já vem crescendo, cresce mais rápido e a divulgação tem acontecido mais. Eu fico muito feliz pelas televisões, né? A internet também contribui bastante. Para mostrar esses números e o interesse que o brasileiro e no mundo também tem crescido pelo futebol das mulheres. Né? O futebol é o esporte mais visto no mundo. Né? Então, estava muito desigual, né? Sempre foi muito desigual. E agora, claro que o masculino, para crescer, demora mais, o feminino vai crescer mais rápido. Né? E aí cada um vai gerar o seu mercado e esse mercado também faz com que os clubes invistam e promovam mais os jogos, né? E o brasileiro tem, né, se acostumado já nos últimos anos, a partir das semifinais especialmente, né, lotar os estádios praticamente. Né, eu fico feliz que outras torcidas também fora de São Paulo, né, consigam levar o torcedor. Né, isso é importante, isso sem dúvida faz parte, é um dos pilares, né, do desenvolvimento. E o campeonato tem se mostrado bastante competitivo. Também tem sido um campeonato que tem trazido jogadoras para a seleção em um nível bom, bem preparadas, que eu acredito que independente de onde elas jogam, né, elas precisam estarem preparadas para o ritmo e a intensidade que a gente tem de jogo internacional contra essas grandes seleções. E diferente do que se falava um tempo atrás, né, e que eu também sempre discordei e falei isso publicamente, porque trabalhava no Corinthians e sabia as condições das minhas atletas do Corinthians, né, em relação a poderem jogar nessa intensidade que isso exige, mas muitas vezes, né, os comentários não eram esses, no geral, os comentários, né, que as atletas no Brasil não estavam tão preparadas, e hoje, aquilo que eu já sabia, né, tem acontecido, e elas estão, né, realmente vêm super bem, de igual para igual com todo mundo, que também vem de fora e que são jogadoras que também estão abrindo de novo, né, o mercado para a gente em outras ligas, né, não, Estados Unidos bastante, mas Europa também. Então, pô, é muito legal e justo que elas tenham oportunidades e que sejam mais valorizadas em todos os aspectos, seja aqui no Brasil ou também fora.
Que sensacional, hein? E a gente lembra que você pode conferir todas as edições do Copa Delas acessando o canal da TV Brasil no YouTube em youtube.com/TV Brasil. E também não deixe de acessar o site das rádios EBC em radios.ebc.com.br e conferir todo o nosso conteúdo. Um feliz ano novo para você, meu amigo. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e do mundo. A gente fica por aqui desejando um ótimo 2026 com muito esporte, muita felicidade, muita coisa boa na sua vida, querido ouvinte da Rádio Nacional. Grande beijo e até o ano que vem.